CBN Paraná. O Estado se reconhece aqui.
10 horas e 35 minutos no horário de Brasília. Está no ar o CBN Paraná. Todas as quartas-feiras debatemos aqui temas que interessam a todo o Estado nesta integração CBN Cascavel, CBN Maringá e CBN de União Vitória. E hoje o nosso entrevistado é o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto. Primeiramente, cumprimentamos o colega da CBN Maringá, Gilson Aguiar. Bom dia, Gilson.
Oh, bom dia, Roberto. Queria também cumprimentar o nosso âncora da CBN União da Vitória.
Também conosco o âncora da CBN Vale do Iguaçu, de União da Vitória, Ricardo Silveira. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo.
Bom dia, Roberto, Gilson. Bom dia, secretário, a todos os ouvintes da CBN.
Secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. Satisfação falar com a CBN Paraná, União da Vitória, Cascavel e Maringá. Uma oportunidade de a gente continuar tratando dos assuntos relacionados ao combate, ao enfrentamento ao coronavírus. E nós estamos fazendo isso através de todas as regiões de saúde do Estado. E por isso é importante falar com todos e levar as informações importantes através da credibilidade da CBN.
Agradecemos aos nossos ouvintes, estamos com a transmissão ao vivo, além das rádios CBNs de Cascavel, Maringá e de União da Vitória, nos três sites, no Facebook, Twitter e no YouTube. E nós começamos a entrevista com o secretário Beto Preto, com a pergunta do Gilson Aguiar. Gilson.
Secretário, antes de mais nada, eu queria aí cumprimentar o trabalho que o senhor tem feito, que não é fácil ser secretário de saúde no momento como a gente está atravessando. Né? Você estava até brincando. O senhor tem ficado bastante popular por um tema muito desagradável, que é essa crise que a gente está passando. Mas eu queria começar a conversa com o senhor de trás para frente. Em vez de falar de problema, eu vou falar de solução. O sonho nosso de uma vacina para que se resolva esse problema de uma vez por todas, ou que a gente possa conviver com o vírus de uma forma um pouco mais racional e controlada. Como é que está isso? Porque eu sei que o governo, né, assinou, inclusive, já um acordo com o laboratório chinês, existe uma transferência. Como é que isso, quando que isso vai chegar a tal da vacina, a solução que todos esperam, secretário?
Olha, Gilson, acho que todos querem isso, essa é a preocupação de todos, até porque não existe hoje, é importante dizer isso, uma medicação que seja efetiva no tratamento precoce, por isso que todos buscam isso, seja com a ivermectina, com cloroquina e por aí vai. Diferente do Tamiflu para o H1N1, se você utilizar nas primeiras 48, 72 horas, consegue diminuir a replicação viral. Aqui, no que se refere ao coronavírus, não existe isso. Então, o tratamento, nesse momento, é tentar imunizar as pessoas. E existem diversas iniciativas no mundo inteiro. As mais reconhecidas no Brasil são as iniciativas de Oxford, junto com o laboratório AstraZeneca, a iniciativa da China e da Rússia. E o Brasil, o Ministério da Saúde, tem falado com todas essas iniciativas. No laboratório da Fiocruz, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, já absorveu praticamente junto o Ministério da Saúde, a iniciativa de Oxford, da AstraZeneca. E aqui no Paraná nós estamos fazendo um termo de cooperação com a China, com a Sinopharm, que é a empresa estatal chinesa também. Ambas já estão na fase 3 do estudo. Isso pode vingar dentro de 3, 4, 5, 6 meses, se tudo correr dentro dos trâmites e os testes tiverem resultado. Agora, independente de onde venha, nós precisamos fazer esse trabalho acontecer. A compra do Ministério da Saúde lá com Oxford, com a AstraZeneca, é de quase 100 milhões de doses. E já estão quase entrando na produção de 30 milhões. Isso pode, claro, se tudo correr bem e der certo, pode colocar um passo adiante. E eu volto a insistir, independente de onde vier a vacina. O importante é imunizar as pessoas e colocá-las fora do rumo, né, do coronavírus. Aí. Você veja só. Nós estamos passando já com 135 dias de pandemia. Somos vizinhos de São Paulo. São Paulo perdeu mais de 20 mil vidas, acho que 21 mil vidas de paulistas nesse enfrentamento. Nós aqui no Paraná estamos de 1.700. Se fosse fazer um comparativo pela população, o nosso número tinha que estar perto de 5 mil. Então, até agora, a nossa estratégia, mesmo perdendo 1.700 vidas, conseguiu ter um resultado. Mas nós gostaríamos de não perder mais ninguém. Se tiver uma vacina, cai lá embaixo a mortalidade. O H1N1, lá em 2009, antes do advento do Tamiflu e da vacina, tinha uma mortalidade de 3,6%. E com vacina e com remédio, é de 0,12%. É isso que nós queremos, é um plano de ataque, e a vacina é fundamental nesse momento. Eu acho que aí, num panorama de 6 meses, mas um pouco mais, um pouco menos, nós vamos ter uma vacina que vai conseguir ajudar muita gente.
Obrigado. Secretário, no meu caso são duas perguntas em uma, podemos dizer assim. Vivemos um período de muita polarização, não é? No seu ponto de vista, as prefeituras vêm adotando medidas no enfrentamento à Covid-19 com bases técnicas ou algum viés político? E o senhor percebe alguma diferenciação nas posturas dessas secretarias de saúde nas cidades grandes e cidades menores do Estado?
Olha, Ricardo, não dá para descolar o fato de que nós temos eleições no final do ano. Mas eu tenho insistido com os secretários de saúde, que é o nosso âmbito. Eu fui prefeito de Apucarana, mas eu tenho um relacionamento direto agora, nesse momento, com o secretário de saúde. Eu acho que é importante a tomada de decisão no âmbito técnico, no âmbito científico. Como eu falei agora há pouco, não tem tratamento. Tratamento é distanciamento social, isolamento domiciliar, tomar todos os cuidados, mas as pessoas têm que trabalhar, têm que sair de casa. E às vezes, ao sair de casa, pode retornar com o vírus. Então, a gente se preocupa com a atividade econômica, mas coloca sempre a preocupação maior com a vida das pessoas. Então, é claro que eu tenho visto aí diversas situações. Abre isso, fecha aquilo. As pessoas ficam até um pouco confusas. Mas eu de uma maneira geral, os prefeitos têm tomado decisões no sentido de fazer essa mescla de abre e fecha, com a mescla também da atividade econômica com cuidado à saúde. Só que, eventualmente, o quadro sobe. Tivemos situações em Cascavel, nós tivemos uma situação em Cascavel, em Benjamim, no oeste do Paraná, com algumas situações de clusters econômicos, alguns frigoríficos que tiveram surtos dentro da sua planta e acabaram controlando, melhorou, tanto que em Cascavel hoje o número está caindo. Maringá vem se mantendo, é um outro tipo de contágio. E União da Vitória é, talvez, na região aqui de União da Vitória, Irati, ainda é no Paraná a menor transmissão ainda nesse processo. Mas nós temos no Paraná 5 ou 6 diferentes situações. Então a gente percebe, as tomadas de decisão elas vão e vêm. Mas o que é importante é olhar para o número de casos. E principalmente no Paraná, porque nós estamos testando além do que a média está nacional, o importante é olhar para o número de óbitos. O número de óbitos é um número muito real, porque o número de casos, às vezes, pode passar batido. Cada caso sintomático detectado carrega consigo de 8 a 12 casos assintomáticos que sequer fizeram o exame. Então, se nós temos hoje no Paraná 70 mil casos, nós podemos fazer uma rápida consideração aí que nós temos mais 60, 70 mil pessoas que já tiveram também o coronavírus e que sequer ficaram sabendo.
E se os números, secretário, vêm caindo, pelo menos aqui no oeste do Paraná, e se a gente for ver aqui em Cascavel, os casos de vírus ativos, não é? Se a gente comparar os casos novos com os casos novos recuperados, a gente observa realmente que vem sendo reduzida a taxa de ocupação dos leitos, que é uma preocupação também, vem tendo aí um controle, tá? Me parece, sob controle. O senhor descartaria a possibilidade de um novo fechamento, de medidas mais restritivas, como aquelas dos 14 dias, quando se fala em segunda onda também? O que a gente pode informar para o ouvinte do Paraná?
Olha, a continuar da maneira como está em Cascavel, Foz do Iguaçu, Toledo, nesse momento não há necessidade de quarentena restritiva. Quando nós necessitamos e detectamos que era necessário fazer, orientamos. Através do decreto do governador Ratinho Júnior, 4942, de 1 a 14 de julho, uma quarentena restritiva. Ela foi seguida de maneira heterogênea. Mas em Cascavel, Foz do Iguaçu, ela teve um resultado. Tanto é, nós estamos vivendo agora, nesses dias, o resultado daqueles 14 dias. E o número é em queda. Vamos avaliar agora, no Paraná todo, mas principalmente nas regiões que fizeram a quarentena restritiva, como vão se comportar os próximos 14 dias. E aí sim nós vamos ter um panorama a respeito do processo de utilização dos leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI. Fato é que na região oeste do Paraná, nós fizemos um esforço muito grande junto com as prefeituras. Em Cascavel, são 30 leitos novos de UTI no Hospital Universitário, só para o enfrentamento do Covid. Agradecer muito ao Hospital Universitário, que comprou a briga junto com a gente, foi muito firme, o reitor Alexandre Weber. O prefeito Paranhos, que não mediu esforço também com a abertura do Hospital de Retaguarda e esse enfrentamento que o Paranhos fez, inclusive no início do processo todo, praticamente dormindo na prefeitura, tratando o assunto como um assunto de guerra mesmo, e é, apesar do inimigo ser invisível, é um assunto de guerra. Lá em Toledo, abrimos 16 leitos, vamos ampliar mais 8 agora. Lá em Assis Chateaubriand, 14 leitos, no Hospital Moacir Miqueleto. Em Foz do Iguaçu, o prefeito Chico Brasileiro também teve aí uma vontade política muito grande, abriu em duas etapas mais de 30 leitos de UTI para o enfrentamento do Covid. Leitos esses todos que não existiam. Ao longo do tempo, isso vale para Cascavel, Maringá e Vale do Iguaçu, ao longo do tempo nós tínhamos contratado ao SUS no Paraná cerca de 1.200, 1.300 leitos de UTI. Em 4 meses nós montamos uma outra estrutura paralela para o enfrentamento ao Covid, deixando aquela outra estrutura guardada para os pacientes que continuaram tendo infarto, tendo problemas de derrame, ou ainda que tiveram necessidade de uma UTI, ou ainda os politraumas e acidente de trânsito. Isso continua existindo. Montamos uma outra rede aqui com mais de 1.000 leitos de UTI em todo o Paraná. E por isso que nós estamos conseguindo passar, claro, perdendo vidas, vendo as pessoas muito doentes, profissionais de saúde doentes às vezes, mas até agora, no Paraná, diferente de outros estados, não faltaram leitos de UTI para a população. Às vezes não tem o leito de UTI aí em Cascavel, Benjamin, mas vai o cascavelense ou morador da região oeste, não é atendido em Cascavel, mas pode ser atendido em Assis, Chateaubriand. Não é atendido em Assis, pode ser atendido em Toledo. Por aí vai, é uma rede. Como funciona a rede SUS, de um modo geral, no Paraná inteiro.
Secretário, eu queria aproveitar um pouquinho esse estado de guerra que o senhor falou. Né? Estado de guerra é complicado porque você tem que ter munição, tem que ter soldado, tem que ter deslocamento, tem que saber deslocar as tropas de forma correta, senão você perde a guerra pela retaguarda. A gente sabe que tem regiões diferentes, com situações diferentes. O senhor falou dos profissionais de saúde, tem gente se contaminando. E quando você tem que afastar profissional de saúde, você tem que repor o soldado. E haja profissional de saúde para você repor. Tem medicamento que você precisa repor, tem anestésico que você precisa repor. O senhor já chegou a tomar algumas medidas para isso. Como é que está administrar? A gente fala muito da Covid, da doença, mas toda essa estrutura para você combater ela. Porque tem municípios que administram, não é o próprio município. É o Estado que está à frente do processo de administração da saúde.
Nós estivemos na semana passada aqui em Curitiba com o ministro da Saúde, que é o general Pazuello. Chegamos a conversar nesses termos, Jusso. É uma guerra. E a guerra você tem que ter o combate, linha de frente, tem que ter lá atrás, ou junto com a tropa, deslocando os comandantes, e lá atrás, tem a intendência, que é a logística do processo. Então, a logística tem que ter medicamento, sedativo para manter os pacientes deitados na maca da UTI, deitados no leito de UTI, sedados quando for necessário entubá-los. Nós temos que ter a possibilidade de fazer com que as UTIs todas possam dispor de monitores, de bombas de infusão, de ventiladores pulmonares. Nós temos a necessidade de induzir e por isso que a nossa estratégia foi até elogiada pelo ministro. Nós não nos aventuramos pelos hospitais de campanha, nós fizemos uma parceria mais forte, mais robusta com os hospitais que já existiam no Paraná, sejam eles públicos, sejam eles privados puros ou os privados filantrópicos. Então, o hospital que tinha lá 10 leitos de UTI na sua região de saúde, nós propusemos para ele, coloque mais leitos aí num outro ambiente, dá para fazer? E os hospitais responderam positivamente. Então, você já tem uma equipe, a equipe vai se desdobrar, podem vir novos trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas eles já conhecem o métier. Nós não nos aventuramos por montar hospitais de campanha, porque as notícias aí no Brasil não são as melhores. De uma maneira bem respeitosa, eu quero dizer que até agora deu certo. Mas é exatamente isso que você coloca. É uma guerra, nós precisamos, nesse momento, suspender novamente, e segunda-feira fizemos isso, as cirurgias eletivas, até de hospitais e clínicas particulares. Nós precisamos dos medicamentos que garantam sedação e garantam, né, a possibilidade de intubação mais tranquila para os pacientes. Esses medicamentos estão escassos. Onde nós gastávamos uma cota de 100% ao mês desse tipo de medicamento, nós estamos gastando entre 500% e 600% a mais. Então não há quem pudesse prever esse tipo de situação em 2019. E olha que o Paraná está mais equilibrado do que a média. Mesmo assim, anteontem fomos buscar lá uma medicação que foi cedida pelo Hospital da Unimed do Rio de Janeiro, lá da Barra da Tijuca, através do Ministério da Saúde, 10 mil ampolas e três qualidades de medicamentos diferentes que nos faltavam aqui. Às vezes pacientes aí das regiões de onde nós estamos travando essa videoconferência podem receber medicamentos daqui. Fizemos compras controladas, com preços muito razoáveis, não deixando que o sobrepreço viesse causar um distúrbio muito grande aqui. Nós trabalhamos com uma conjuntura de controle da Controladoria Geral do Estado, a Procuradoria Geral do Estado, incluindo aí Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado. Nós temos uma comissão que avalia todas as nossas compras, no sentido, inclusive, de dar transparência para tudo que está sendo feito. Mas é uma guerra, e a guerra é todo dia. Nós podemos ter uma batalhazinha que a gente vence aqui, as pessoas acham que já ganharam. Não, a guerra vai ser vencida quando a curva cair, quando nós conseguirmos perder menos vidas e, se possível, chegar logo essa vacina, que é a expectativa de todos nós.
Secretário, nessa questão dos medicamentos, inclusive no encontro com o ministro interino da Saúde, ele sinalizou o apoio por parte do governo federal nessa questão de medicamentos para o estado do Paraná. Esses medicamentos, eles chegam para suprir por um curto período, vocês avaliam de acordo com a evolução da doença no estado do Paraná? Como que a população pode ter noção desses medicamentos, desses recursos viabilizados pelo governo federal?
Nós pedimos 10 ou 11 itens para o governo federal, e o Coronel Franco, que é o secretário de Atenção Especializada de Saúde, esteve aqui também em Curitiba, ele nos garantiu ajuda para quatro itens que ele conseguia atender, e são os principais. E desses quatro, três, nós fomos buscar no Rio, e eles vão nos mandar mais algumas cargas. Agora, são lotes para 7 dias, 10 dias, nós fizemos compras para reforçar o nosso estoque, também para 15 dias, já aderimos e vamos fazer compras também na ata de registro de preço do próprio governo federal. Isso vai ser entregue dentro de 15 a 30 dias. E a ata de preços, a compra que a Organização Pan-Americana de Saúde está fazendo no exterior, ficou com um valor muito acima, e por isso o próprio Ministério da Saúde recuou diante das considerações do TCU, Tribunal de Contas da União. Então, nós não vamos mais fazer essa compra, pelo que eu entendi. Agora à tarde vamos ter uma outra conversa com o Ministério, através do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, mas é importante frisar, nós estamos controlando isso, por isso que é necessário, nesse momento, esperar um pouco essa questão das cirurgias eletivas. Se for necessário, temos que lançar mão dos estoques reguladores aí de hospitais privados, hospitais que não atendem o SUS, de clínicas que porventura utilizem também esses medicamentos. É um momento de escassez do chamado insumo farmacêutico. Insumo farmacêutico, pouca gente faz isso. Pouca gente fabrica isso. É tudo importado. E mesmo aqui no Brasil, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente utiliza nas indústrias farmacêuticas, vem do exterior. Então, é por isso a necessidade de fazer esse contato da melhor forma possível, conseguir manter este estoque regulador.